começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas pela Rede Nacional de Rádio Rio, Brasília, Amazônia e toda a rede de emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nesta sexta-feira, dia 22 de março de 2019, com os comentários do Marcos Gomes, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio desse talentoso Rafael Espíndola, e na central técnico Jorge Brum e o Roberto Barrucho, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. São 17 horas e 5 minutos. Todo mundo da bola falando do Botafogo, que ontem venceu por 4-1. Fez um primeiro tempo horroroso, mas no segundo tempo fez 4 gols e poderia ter feito muito mais. Uma atuação primorosa do Botafogo no segundo tempo, que continua vivo. Claro que depende de outros resultados, mas continua sonhando aí com a classificação para a semifinal da Taça Rio. Quem tem os detalhes do Botafogo é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Maurício.
O Botafogo goleou a Portuguesa por 4-1, mas o placar engana. A partida não foi tão tranquila quanto parece. O Alvinegro só foi abrir o placar aos 8 minutos do segundo tempo com o Diego Souza. Isto porque a equipe de Zé Ricardo fez um primeiro tempo bem abaixo da média. Tomou bola na trave e foi para o intervalo sob vaia dos 1.403 torcedores presentes no Engenhão. O empate eliminava o Botafogo. O time precisava da vitória para ainda ter chances de classificação às semifinais da Taça Rio. E ela veio com um segundo tempo melhor. Diego Souza marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Gustavo Ferrarez, Alex Santana e Marcão contra fizeram os outros do Glorioso. Nilson descontou para a Portuguesa, que tem a pior campanha do Carioca, com apenas 2 pontos nos 2 turnos. Apesar do resultado positivo, o Botafogo mostrou que ainda oscila muito, mesmo contra um adversário tão fraco. O técnico Zé Ricardo comentou a dificuldade alvinegra.
Fizemos um primeiro tempo péssimo. Talvez essa necessidade de fazer um placar e fazer um placar grande tenha construído uma ansiedade dentro do nosso elenco, do nosso plantel. E realmente o primeiro tempo foi muito abaixo da crítica, até porque o adversário também nos impõe uma dificuldade. A equipe da Portuguesa veio com uma proposta de 3 homens atrás, né? Tirando nossos espaços laterais muito em cima, e a gente necessitou de aproximação, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu reajustar com o Ferrarez mais por dentro e fazendo o Pimpão voltar na função original dele ali. A gente teve mais posse de bola e acabou acontecendo a vitória.
Agora chegou o momento de fazer as contas. Atenção, torcedor. Pela classificação geral, não há mais possibilidade de o Botafogo chegar à semifinal do Carioca. Com 12 pontos conquistados, ele não alcançaria Flamengo, Vasco, Fluminense e Bangu. A única forma de o Botafogo ainda ser campeão carioca é conquistando a Taça Rio. Só que chegar à semifinal do segundo turno não é uma tarefa fácil. Primeiro, o Botafogo tem que fazer o dever de casa. Venceu o Americano no domingo, às 4 horas da tarde, em Bacaxá. Enquanto a bola rolar para o Glorioso, a torcida tem que ficar também de olho em mais 2 partidas no mesmo horário: Madureira e Cabofriense, em Conselheiro Galvão, e o Fla-Flu do Maracanã. Se a Cabofriense vencer o Madureira, o Botafogo está fora. Se empatar, o Alvinegro tem que vencer o Americano e tirar uma diferença de 3 gols de saldo. Sobre o Fla-Flu, o empate já elimina o Fogão. Neste caso, para se classificar, além de vencer o Americano, o Bota tem que torcer por uma vitória do Fluminense que dê para tirar uma diferença de 4 gols de saldo, que ele tem a menos que o rubro-negro. É difícil? É, mas dá. Não é mesmo, Zé Ricardo?
Agora é descansar bastante e pensar no jogo contra o americano, fazer a nossa parte, que é o mais importante. A gente sabe que ainda é muito difícil a classificação, mas enquanto tiver uma pontinha de esperança, a gente vai tentar. Isso aí a torcida pode ter certeza absoluta.
Além do treino desta sexta-feira, o Botafogo tem o sábado para se acertar e o domingo para golear e torcer contra os adversários. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Olha, eu fui lá ver o jogo ontem, né? E o Botafogo fez um primeiro tempo, boa tarde para o Luiz Ferreira, também para o Rodrigo Ricardo, que estão com a gente aqui no estúdio. O Botafogo, no segundo tempo, a leitura do Zé Ricardo foi perfeita. Ele trouxe, o Botafogo jogou praticamente ontem num 4-2-4, Rodrigo, porque ele não teve aquele volante fixo. O Cícero e o Alex Santana eram os dois volantes. Só que no segundo tempo o Cícero cansou, entrou o Anderson, ele adiantou mais o Alex Santana, que acabou fazendo o terceiro gol. Então, no primeiro tempo, estava muito embolado. O Botafogo só teve uma chance com o Diego Souza. Enquanto a Portuguesa teve uma bola na trave e três defesas difíceis do Cavalieri. Com a mudança, como o próprio Zé Ricardo falou, o Botafogo melhorou. E 4-1 acabou sendo barato para a Portuguesa. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir. Saiu barato para a Portuguesa, né? E o Botafogo precisa fazer gols, né? Porque as chances matemáticas do Botafogo são mínimas e o saldo de gols pode ser aí, no final das contas, um diferencial, né? É. Ainda tem essa partida com o americano. Eu acho que talvez o Zé Ricardo mantenha até essa formação contra a Portuguesa pro jogo.
Sem um volante fixo.
Vai depender.
Jogou sem volante. Botafogo jogou no futebol à moda antiga. Dois homens de marcação e quatro na frente.
Precisa ganhar do americano. Teve aí, eu acho que também de positivo, o primeiro gol do Diego Souza, já marcou um, já tirou essa pressão. Então agora os gols começam a sair com mais facilidade, com mais naturalidade. Mas o fato é que o Botafogo tem que se agarrar a essa mínima chance, fazer a parte dele, vencer o americano de preferência com muitos gols e aí torcer para que a tabela o favoreça. Aí já não depende dele. O importante é que o Botafogo pelo menos faça a sua parte. Não fez antes, que faça agora pelo menos no final, né,
Fábio Luiz? Que faça o seu dever de casa. Ô Luiz Ferreira, olha só, teve um lance ontem muito polêmico, porque no primeiro lance, só que a gente deixa bem claro, não se briga com a imagem. No primeiro lance, a bola realmente bateu no braço do Gabriel. E hoje, pela nova regra, bateu no braço é pênalti. Ele não deu. Ele deu o pênalti na sequência que não houve. Do Rodrigo Pimpão em cima lá do atacante número 9, lá da Portuguesa, o Everton Senna. Aí, a imagem é clara. O auxiliar fala assim, com os braços, que não houve nada. E ele marcou o pênalti. Em vez de marcar, de olhar pro auxiliar, ele não. O rapaz da Portuguesa se preparou para bater. Aí, quando ele olhou para o auxiliar, o auxiliar falou que não houve o pênalti. Então, eu achei que o árbitro pecou, porque se precipitou e quase que se complica de ver, mas um pouquinho o rapaz da Portuguesa bateria o pênalti. Aí, é uma situação complicada, a arbitragem está muito ruim. Você vê, o rapaz captou o jogo do Flamengo e auxiliar, Raquel Bento e Patrícia Maia foram afastados. O que errou a favor do Flamengo, seu Maurício Machado Júnior, ganhou um prêmio. Vai apitar amanhã Vasco Bangu.
Olha, Valdir, boa tarde para você, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. São duas coisas. Número um, a gente está acompanhando aqui na Rádio Nacional todas essas mudanças que a International Board quer fazer nas regras
do futebol. Mas só vale a partir de junho.
Esse é o ponto. Só vale a partir de junho.
Primeiro
então,
de junho.
O que está escrito antes vale até 1º de junho.
Claro.
Acho que isso tem que ficar bem claro. E eu não gosto muito desse discurso. Fica assim, não afastaram o cara. Se for afastar todo mundo por erro, você erra, eu erro.
Não sobra ninguém.
Calma, não sobra ninguém. É uma coisa que eu estava até conversando com o Rodrigo Ricardo e o nosso Rafael Monteiro lá na redação. Se for afastar todo mundo por conta de erro, babou que não vai ter árbitro para pitar nenhum jogo. Calma, eu vou concluir. Agora, o que me parece é que esse discurso do torcedor, ele quer, então eu quero que se errou comigo também seja afastado. Vamos brigar para a gente ter uma arbitragem boa, justa, que apite aquilo que acontece dentro de campo, que não se deixa influenciar. Vamos combater o dirigente que bota a pilha no árbitro antes da partida. Vamos fazer o jogo limpo, gente, eu acho mais fácil.
Mas veja bem, ninguém está aqui querendo que o árbitro seja afastado, não. O que eu estou querendo questionar é que ninguém venha a público até agora. Seu Jorge Rabelo, seu José Carlos Santiago, seu JJ Lourenço, são pessoas sérias, até me dou bem com eles. São meus amigos, mas aqui a gente está criticando o profissional. Por o que fizeram no sábado foi uma covardia. Simplesmente no vestiário, Eu tava terminando a minha transmissão.
Deixaram nem tomar o zap. Deixaram nem os caras terminar de tomar banho, chegando a enxugar a cabeça.
O que tinha que ter feito? Eu não estou pedindo para que não puna. O que eu estou pedindo é que haja critério, porque foram afastados dois árbitros, uma bandeira e um árbitro dentro do vestiário. Eles poderiam ter se afastado, sim, erraram, mas tinha que esperar o jogo acabar, esfria a cabeça, Valdir, segunda-feira se reúne e não
essa não é drástica. Essa não é reclamação que acontece só no Rio, não. Em São Paulo acontece isso, em Minas acontece isso, no Rio Grande do Sul acontece isso, na Copa do Nordeste acontece isso. Quando o torcedor tem esse discurso, quando o árbitro erra contra, estamos sendo perseguidos. Quando erra a favor, todo mundo fica quieto. Aí, Valdir, fica difícil. Eu acho que a gente tem que começar a brigar por uma arbitragem limpa, que apite realmente aquilo que está acontecendo. Agora, as mudanças na regra, só a partir do dia 1º de junho. Depois disso, antes até lá, está valendo o que está escrito agora.
Ô, Bocage, boa tarde. Você também está com a gente, Sérgio Bocage.
Como é que você Sérgio pensa que do Bocage.
Não é, todo mundo pede. Eu acho que eu já dei minha opinião, eu queria a sua.
Bom, boa tarde. Como disse, cabeça fica difícil, mas... O árbitro que foi afastado, a alegação é de que ele interferiu no resultado final do jogo. E o árbitro ali no jogo do Flamengo e agora no jogo do Botafogo não interferiu no resultado do jogo. Se bem que eu acho que a partir do momento em que um gol é validado ou anulado, o andamento da partida muda. Então, se, por exemplo, o gol do Botafogo, o pênalti, tivesse sido convertido com 1-0... seria uma mudança de comportamento do Botafogo e do adversário. E o gol não, acaba que o pênalti não aconteceu. E na mesma situação, o jogo do Madureira. Se o gol do Flamengo, o primeiro gol, não tivesse sido validado, a postura dos dois times seria outra, diferente daquela a partir do 1-0. Mas a cabeça do dirigente é sob essa alegação. Diante disso, se eles mantiverem esse padrão de que interferiu no resultado do jogo, suspende o árbitro. Não interferiu, não suspende o árbitro.
Não, o questionamento maior não é nem o afastamento.
Exatamente.
Não é nem o afastamento, é a maneira como foi feito o afastamento, ô Bocage. Podia ter se afastado na segunda-feira, que eles erraram feio contra o Flamengo. Mas podia ter visto o lance, comunicado oficialmente, não ainda dentro do vestiário. A imprensa estava terminando a meu comentário do jogo Flamengo-Volta Redonda, recebeu a informação que eles estavam afastados. O meu questionamento não é o afastamento, e sim a maneira como foi afastado. Entendeu?
Vida que segue.
Vamos lá. São 17h16. Bahia! Bahia! E o Bahia ontem, jogando pelo Campeonato Baiano, atropelou o Atlético, Atlético lá da Bahia.
Atlético,
né?
Baiano.
Atlético Baiano. Atlético Baiano. E venceu por 3-0. Quem tem os detalhes é o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, 3-0 do Bahia em cima do Atlético Baiano. Essa vitória vem num bom momento. Bahia, a torcida do Bahia vinha pegando muito no pé do time, vinha pegando muito no pé do técnico Enderson Moreira. E a gente vai ouvir o lateral Moisés, que fez um golaço, rapaz, uma pancada do meio da rua. Ele fala sobre esse gol, fala sobre a vitória e também elogia o trabalho do técnico Enderson Moreira. Vamos ouvi-lo.
Foi um belo chute. Fui feliz ainda no chute, poder ajudar a equipe.
Parece que depois de domingo as coisas mudaram, porque o ambiente é o mesmo, o trabalho é o mesmo, a qualidade é a mesma. Só que no futebol também, às vezes, quem trabalha merece sorte, né?
O futebol tem disso, às vezes, como um jogo contra o Sergipe aqui, tivemos várias chances de fazer o gol, infelizmente, bola na trave, bola passava perto da linha e não conseguimos fazer o gol. E hoje deu tudo certo, né? Em nenhum momento a gente deixou de trabalhar, o grupo está muito fechado, o grupo é muito bom, o ambiente é excelente. O Enderson está fazendo um ótimo trabalho. A gente vai continuar plantando, porque uma hora vem a colheita. E hoje não foi diferente, a colheita veio. Merecemos o triunfo.
Esse aí, o lateral Moisés, torcedor do Botafogo, sente muita falta dele. O jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano está marcado para a próxima quarta-feira, dia 27 de março, lá no Carneirão. Bahia tem uma bela vantagem aí. No outro jogo da semifinal, realizado quarta-feira, Vitória da Conquista 1, Bahia de Feira também 1. Jogo de volta domingo agora, lá na Arena Cajueiro, Valdir.
O Campeonato Baiano chama a atenção pela ausência do Vitória, o que não acontecia desde 2015. O Vitória não estar entre os quatro colocados, os quatro primeiros colocados. Mas o Vitória passa por um momento delicado, inclusive na Copa do Nordeste também, que está em quinto lugar no Grupo A. O Vitória está fora da zona de classificação. Então não é. E, aliás, o Bahia também está fora da zona de classificação na Copa do Nordeste. Mas o Bahia, no início da temporada, já antecipou que colocaria time reserva no Campeonato Baiano, porque está disputando Copa Sul-Americana, está disputando
Copa do Nordeste,
está disputando Copa do Brasil.
É, Copa então, Sul-Americana já saiu.
É, não, beleza, mas no início do ano estavam disputando tudo isso. Então o Bahia resolveu entrar com time reserva, com time reserva no Campeonato Baiano, mas pelo menos ficou entre os três primeiros colocados. E agora está enfrentando o Atlético de Alagoinhas, né? O Atlético de Alagoinhas, você falou como? Atlético Baiano. Ele é de Alagoinhas. É. E opa, conseguiu essa vantagem de primeira. Agora, o Vitória ter ficado fora realmente foi surpreendente.
A crise é grande no Vitória, em cima do que você falou. É. Eu queria até fazer uma colocação para vocês em cima disso. O Campeonato Baiano, o Campeonato Pernambucano, está sendo feito de uma maneira inteligente. Estão sendo jogos no meio de semana. Por quê? Eles priorizaram esses dois estados que têm equipes na Série A, Série B e também no, na Copa do Nordeste. Estão priorizando a Copa do Nordeste, que é um negócio interessante.
Chama
Copa
mais
do Nordeste
atenção,
no meio de, no final de semana, e os campeonatos regionais no final de semana. Você, no meio de semana, você vê uma tendência, isso vem acontecer no futuro, Bocage, os grandes centros como o Rio e São Paulo disputarem Brasileiro, outras competições, quem sabe até uma Copa Rio-São Paulo, Minas, e ficar os estaduais somente no meio de semana?
Não dá. Porque os times do Rio e de São Paulo disputam também Libertadores, também disputam... bom, se bem que os do Nordeste também disputam Copa do Brasil, mas disputam Libertadores, disputam Sul-Americana com uma frequência maior do que os clubes do Nordeste. Então é mais difícil, né? Eu acho que não vale isso, não. O que deveria acontecer, na verdade, era o campeonato estadual ser depois do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro deveria ser no início do ano, abrindo a temporada, e o Campeonato Estadual ser no final, como era antigamente.
É.
Né? Porque o que acontece hoje em dia é que o Vasco é o campeão carioca, o Campeonato da Taça Guanabara, mas pode ser o campeão carioca e vai para o Campeonato Brasileiro motivado. O Botafogo, por exemplo, que está mal no Campeonato Estadual, já entra no Brasileirão desvalorizado.
Porque
na principal competição.
Não vai entrar na semifinal, que é o que importa. Semifinal.
Então vai ficar parado, né? Desde agora, Taça Rio.
Para 12 dias.
O Campeonato Brasileiro.
Não, ele joga.
Copa Sul-Americana.
Americana é só em maio. Ele joga Copa do Brasil 4 e 11. Depois para de 11 até 27, quando começa o Brasileiro.
E qual o valor que se dá? Qual a perda de marca, perda de uma série de coisas, distância do torcedor, tudo isso. Então, se o Brasileirão fosse antes do estadual, seria mais interessante.
E você, Rodrigo? Você que militou no Nordeste por muito tempo.
No fundo, os campeonatos regionais viraram meio que uma pré-temporada, né? Para os clubes todos. Até no Nordeste está acontecendo isso. Até, tá, como você falou, né? O Nordeste também, os times nordestinos talvez possam fazer essa opção de ter uma atração extra, botar os jogos durante a semana, né? Aqui no Rio-São Paulo já seria inviável. E também, né, se tentou aí, né, essa coisa de uma regionalização maior, ou seja, né, uma liga que já desligou.
Cadê a liga?
Desligou, né?
A liga teve dois anos
e foi um desastre. Enfim, mas seria o problema, eu acho que a gente tem um problema político das federações também, então é complicado.
Muita coisa junta.
Infelizmente, coisa junta. Eu acho que os regionais precisam ser revistos urgentemente, porque... Então, cada vez assim, só acabam, vai pegar agora, vai aquecer no final, né? Vamos chegar nesse funil aí do quadrangular final no Carioca, aí todo mundo começa a despertar atenção, mas uma porção de jogos que valem muito pouca coisa.
É verdade, são 17 horas e 22 minutos. O Fluminense ontem conseguiu um resultado importante, venceu de 2-1 e passa para a próxima
Venceu fase. Quem?
O Antofagasta.
Mas foi, com muito custo. Foi com muito custo.
Uma venceu e fez uma boa partida. Eu vi os melhores momentos depois da noite, fez uma boa partida e mereceu o resultado. E está vivo na Copa Sul-Americana. Quem tem os detalhes é o Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Fluminense vence por 2-1 o Antofagasta no estádio Bicentenário Regional, no Chile, e se classifica para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogo de ida no Maracanã terminou em 0-0. Um empate com gols já era o suficiente para o tricolor carioca passar de fase. Everaldo e Luciano marcaram para os brasileiros. Após a classificação, o técnico Fernando Diniz destaca a vitória fora de casa e a entrada no time titular do zagueiro Frazan, no lugar de Digão, que se recupera de fratura na perna.
O Rodolfo não fez nenhuma defesa no jogo importante. e também não teve grandes lances de perigo. Então, quando a gente teve que defender, a gente defendeu muito bem. A escolha do Frazan não foi só por conta dele ser zagueiro de ofício, é porque ele vinha crescendo nos treinamentos e passando segurança. Todo mundo sabe que, se fosse preciso, eu sou um treinador que consigo fazer adaptações quando necessárias, mas nesse caso, no dia de hoje, não foi necessário, porque o Frazan vinha muito bem, assim como o Paulo Ricardo. Então, eu achei que ele conseguiria jogar bem e fez uma boa partida, até sentiu o pubis. Depois o Paulo Ricardo entrou bem também no jogo, mas o sistema defensivo, como todos, comportou muito bem. Claro que teve um outro erro, mas é normal.
O Fluminense ainda teve um pênalti desperdiçado por Luciano após falta marcada junto ao zagueiro Matheus Ferraz aos 15 minutos do segundo tempo. O adversário do Flu, na segunda fase, vai sair de um sorteio realizado pela Conmebol. E sobre o próximo compromisso do clube contra o Flamengo no Maracanã, neste domingo pelo Campeonato Carioca, o treinador tricolor não descarta poupar jogadores em função do desgaste físico.
Existe essa possibilidade, a gente vai estudar, e só no sábado de manhã que a gente vai definir a equipe que vai jogar contra o Flamengo.
Para se classificar para as semifinais da Taça Rio, segundo turno da competição, para o Flu, um simples empate confirma a vaga para a próxima fase. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
17 horas e 24 minutos. Uma vitória importante, quero saber a opinião de vocês aqui, porque representa a permanência do Fluminense na Copa Sul-Americana, além da rentabilidade, que é uma boa grana, dá uma motivação maior, não só para o estadual, também para a Copa do Brasil. E o Fluminense agora aguarda o sorteio, que vai ser em maio, e nós já temos dois clubes cariocas na próxima fase da Copa do Brasil. Fluminense e Botafogo, Bocage. Copa Sul-Americana. Copa do Brasil também, além do Vasco.
A Copa Sul-Americana, que alguns dizem erroneamente que é a segunda divisão da Libertadores, o que não é, apenas a classificação é outra. Os times que disputam, os brasileiros, não são de segunda divisão, são de primeira divisão que estão lá. Então, a premiação é boa, a classificação dela para outras competições é excelente. Me parece que o campeão da Copa Sul-Americana participa de 3 competições ou 4 no ano seguinte. Aquela Recopa, é a Supercopa.
A Copa Suruga Bank, que é contra o campeão japonês.
A própria Copa Libertadores. Então, é uma competição que, quando chega o título, é super importante. Então, quem fica de fora ou quem é eliminado, fica dizendo que não vale nada. Mas como não vale nada? Inclusive, quem é da Libertadores e fica em terceiro lugar nos seus grupos, vem para a Copa Sul-Americana.
No caso do Flamengo, em 2017, que chegou inclusive à final.
Atlético Paranense já foi campeão, já tem os times campeões. Santos e Atlético Paranense são campeões da Sul-Americana.
Na Supercopa, mas o nome, quando era Conmebol, ganhou o Botafogo e ganhou o São Paulo. E depois virou Copa dos Campeões da Libertadores, ganhou o brasileiro, o Atlético, e depois o Flamengo ganhou como Mercosul. Teve vários nomes essa Copa.
Copa Sul-Americana. Eu acho que tem valor, tem importância, e o Fluminense manteve a sua tradição de vencer fora de casa essas partidas eliminatórias de competições sul-americanas.
Só lembrando, Valdir, segunda fase da Copa Sul-Americana acontece entre os dias 21 e 30 de maio, os jogos da segunda fase.
O sorteio vai acontecer junto
com
o sorteio.
Após o dia 2 de maio, que é o dia do último jogo da primeira fase.
Porque o sorteio é lá na Conmebol. Acontecem dois sorteios, para a próxima fase da Libertadores, para a fase de mata-mata e também para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Então, o sorteio vai acontecer depois da Libertadores. Como eu disse aqui ontem, o Fluminense só voltaria a jogar a partir de maio. Algum detalhe, Rodrigo?
O detalhe é que nós temos já 3 brasileiros garantidos na segunda fase, né? Fluminense, Botafogo e Corinthians.
Corinthians também passou, bem lembrado. 17 horas 27 minutos. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No mundo da bola.
17:29.
Momento estádio.
Astridnik.
A FIFA oficializou no último dia 19 a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. O país concorrerá com outras nações pela indicação. A experiência de ter recebido recentemente eventos deste porte credencia a CBF para se candidatar a organizar pela primeira vez no país a competição feminina. No currículo brasileiro estão casos recentes como a organização da Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e das edições da Copa América e da Copa do Mundo Sub-17 que acontecerão este ano. Além disso, conta com o grande sucesso do futebol feminino durante os Jogos Olímpicos de 2016, que mobilizou grande número de torcedores para acompanhar as jogadoras da seleção brasileira. Além do Brasil, disputam a indicação da FIFA, África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, Colômbia, Coreia do Sul e do Norte, Nova Zelândia e Japão. Os países candidatos terão até o dia 16 de abril para submeter seus projetos. As vistorias de instalações dos países candidatos terão início em novembro e dezembro deste ano. A escolha do país sede será realizada em 2020. A edição de 2023 da Copa do Mundo de Futebol Feminino terá 24 seleções, seguindo o formato da Copa do Mundo do Canadá 2015 e da França 2019, com 6 grupos de 4 equipes. Serão 52 jogos no total. Mara Garipov, cazaque naturalizado brasileiro, conquistou medalha de prata no torneio Thor Masters de Wrestling no último sábado, na Dinamarca. A luta da categoria 55 quilos do estilo greco-romana foi disputada no sistema todos contra todos e Garipov venceu 3 das 4 lutas que disputou. Em seu novo estatuto, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos passa a contar agora com a participação de 14 atletas que terão direito à voz nas decisões da entidade. Com essa alteração, os atletas passam a ter 1/3 dos votos, ou seja, 14 votos com peso de federação estadual a partir de agora. Os atletas da natação terão 6 representantes da natação, 2 do nado artístico, 2 da maratona aquática, 2 dos saltos ornamentais e 2 do polo aquático, respeitando a paridade de gênero e de regionalidade. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Agora às 17:32.
Salve a seleção!
Seleção brasileira joga amanhã contra a seleção do Panamá, lá na cidade do Porto. Depois joga na terça-feira contra a República Tcheca. Quem tem os detalhes da seleção brasileira é ele. Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigo.
Valdir, o Neymar tá machucado, tá fora, né? Então a camisa 10 vai ser do Lucas Paquetá e a faixa de capitão vai ficar com o Casimiro. Ele vai assumir essa tarefa diante do Panamá neste sábado. E o volante do Real Madrid acredita que no futuro o Brasil ainda pode assistir uma dupla, Vinícius Júnior e Neymar, juntos no mesmo time.
Para mim, tá no top 3 do mundo e sem dúvida, tem tudo para ser o melhor do mundo. Vinícius, nos últimos 2 meses, estava no nível excepcional. Estava no nível para ser um dos melhores do mundo. A gente tem que começar a falar isso, porque o que ele estava jogando no Real Madrid não era normal, por ter 18 anos, ser atrevido, o que ele estava, como estava sendo com a camiseta do Real Madrid, não é fácil você ir lá com 18 anos.
Tá aí o Casemiro falando sobre uma possível dupla que no momento não acontece, porque tanto o Vinícius Júnior quanto o Neymar estão machucados.
É uma dupla
de ataque.
Formaram uma dupla lesionada.
É uma dupla lesionada, mas inclusive nessa coletiva o Tite falou que não descarta convocar o Vinícius Júnior, se ele tiver condições físicas, obviamente, estiver liberado pelos médicos, para a Copa América. Né? O volante Casemiro também falou sobre a questão do time estar jogando no Porto. O Casemiro é um ex-jogador do Porto, atualmente defende a Real Madrid, e também tem outros jogadores que estão na seleção que passaram pelo Porto.
Isso se nota que o trabalho do Porto é um grandíssimo trabalho. Foi como eu falei, saí do Porto já faz 3, 4 anos e tenho um carinho excepcional pelos funcionários, pelos torcedores do Porto, então só tenho a agradecer ao Porto. E é por isso que tantos jogadores que passaram aqui estão na seleção brasileira.
Ao lado do Casemiro, falou o Tite, que explicou o que ele está querendo, essa pós a Copa do Mundo, o que ele está buscando. É criatividade, Tite?
Eu vou te dizer a minha atenção maior em relação à última convocação e às modificações que aconteceram pós-Copa. É a formatação criativa do meio-campo. Essa é a atenção maior. Então, quando nós trouxemos o Arthur, Paquetá, Alain, juntamente com o Paulinho, juntamente com o Renato, juntamente com o Casemiro, com o Fernandinho, com o Fabinho, a gente procura potencializar esses atletas, Felipe Anderson, para tu ter uma composição criativa maior.
O Tite também explicou como é que ele está querendo enfrentar esse desentrosamento entre os jogadores, já que ele não tem muito tempo para treinar.
Quando um atleta vem para a seleção brasileira, ele vem e precisa, e essa é a nossa função, fazer jogar na posição, função que ele exerce no seu clube. Então tu vê que o Casemiro joga com trio no meio campo. No Real, joga com trio. Paquetá joga com trio, no Milan, joga com trio. Arthur joga com trio, joga com trio. Então tu consegue viabilizar uma naturalidade, uma segurança um pouco maior do atleta. Né? Então isso remete a ele vir para jogar numa função onde ele já tem ela dominada. Não tem um entrosamento, eu não sei exatamente com quem vou jogar, mas ela está dominada na sua função, no seu dia a dia.
Tá aí o Tite explicando que vai apostar nesse jeito como os jogadores jogam em seus times de origem. Essa é a quinta partida na história entre Brasil e Panamá. Até agora, a seleção venceu todos os 4 jogos, marcou 16 gols e não sofreu nenhum dos panamenhos, né? Lembrando que o Panamá é a seleção em 76º lugar no ranking da FIFA. Tite deve mandar a campo no gol o Ederson, lateral direito Fagner, dupla de zaga Militão e Miranda, lateral esquerdo Alex Telles. No meio de campo, Casemiro, Arthur e Paquetá. No ataque, Richarlison, Coutinho e Roberto Firmino. Valdir Luiz.
Ô Bocage, essa seleção aí, bem diferente da que vinha jogando ano passado, né? Devido às contusões também, o Vinícius já ser convocado, foi está fora, o Neymar, um problema na lateral esquerda, problema direito. Também na zaga, na lateral direita, volta o Fagner, o Ederson ganhou uma nova oportunidade para jogar, uma seleção bem diferente da que vinha jogando pós-Copa do Mundo e também na Copa do Mundo, né?
Pois é, vamos por partes, né? Uma dupla Vinícius Júnior e Neymar, eu não acredito.
Também não, mesmas características.
Exatamente, mesma posição, mesmas características. O Vinícius Júnior pode vir a ser o...
Só superior, se o Neymar o jogar por dentro.
O substituto do Neymar daqui para frente.
Mas pode, Bocardi, me permita um detalhe.
Jogando onde? Como 10, o jogar, Neymar? E aí você tira o Felipe Coutinho.
Não, meu amigo, o Zagallo em 70 arruma um lugar para todo mundo. Sim, ele dá um jeito.
Mas hoje em dia seria isso.
Me permita só um detalhe.
Permito.
No Real Madrid, quando o Santiago Solari estava lá, ele já deu algumas entrevistas colocando a necessidade do Vinícius Júnior jogar nas 3 posições do ataque. Direito, esquerdo e também centralizado. E é também uma coisa que é colocada pelo Zidane. Pode ser que o garoto tenha alguma evolução.
Primeiro ele tem que aprender a chutar em gol. Que a grande deficiência do Vinícius Júnior desde a época do Flamengo é a conclusão, né? Isso na Europa vai pesar, ele está na hora dele já começar a trabalhar esse fundamento. Então acho que é difícil os dois atuarem juntos, começa aí. Essa seleção está toda... A outra situação é que o Paquetá ganhou a 10, né? O David Neres,
ganhou a cética do Garrincha.
É.
Né? Só deram valor a 10, mas o garoto lá, que está lá no Ajax, meteu a camisa 7,
tá
joga
jogando
muito.
Bem esse garoto.
E tem uma característica bem interessante de camisa 7, de Garrincha, né? Então, acho que merece esse destaque também. Não começa Ótimo. Jogando.
Não, muito bom, gostou, bem lembrado, né? Gostei muito.
De nada, hein?
Muito obrigado, Bocardi. Você é muito gentil e inteligente.
Não começa jogando, mas ganhou a camisa de titular, camisa 7.
Posso dar um detalhezinho, 10 segundinhos sobre o David Neres? Eu fui fazer um jogo aqui pela rádio, São Paulo e Fluminense.
Você conseguiu ver ele jogando pelo São Paulo?
Vi.
Que é uma raridade, né? O torcedor São Paulino não gosta nem de lembrar disso.
No jogo, Ricardo Gomes era o técnico de São Paulo, 2016, São Paulo, uma segunda-feira, São Paulo e Fluminense, no estádio Ulite Coutinho e Edson Passos. O Fluminense ganhava de 1-0. Ele entrou, mudou o jogo, São Paulo virou para 2-1, amigo. É um pois belíssimo jogador.
Exatamente. E a Argentina está tomando um vareio da Venezuela, hein? Espalha não. A seleção é outra, né? A média de idade da seleção na Copa eram 29 anos, agora é 25,5. É uma seleção bem mais nova. Né? Se é essa seleção que vai chegar para a Copa do Mundo, a gente não sabe, mas provavelmente é a da Copa América, com alguns reforços desses lesionados que o Rodrigo Ricardo citou. Vai ser uma seleção mais envelhecida. Mas, para um trabalho de longo prazo, eu acho que o Tite deveria buscar esses jogadores. Eu já ouço muita gente dizer, tem que ganhar porque está no Brasil, o Brasil tem que jogar sempre para ser, tem que levar sempre o melhor do momento, mas vamos para 24 anos sem um título mundial. E eu estou fazendo uma série de entrevistas, até o Rodrigo, tenho até que agradecer agora aqui de público, ele fez um trabalho bem legal da série Os Setentões com Parreira, e vem outros aí.
Quem vem? João Santana?
Não, agora o Evaristo, aqui na Nacional.
Depois vem João Santana.
Mas na TV começa o Antônio Lopes, domingo.
Domingo, aí depois ainda
depois
TV, depois
do Lopes vem Joel Santana.
Aí depois vem?
Aí...
Oh, Diz Espinosa.
Não, depois vem Gerson Nunes.
O cantinho de ouro, meu
e
grande
depois
Gerson.
Depois Espinosa.
Tá tudo em Jair Pereira.
Jair Pereira, Del Aranha, todo mundo.
Mas tudo no site, hein? Quem quiser ver, tá tudo no site.
Tudo no site. Mas o Parreira, na entrevista, deve ter ido ao ar aqui, fez um alerta importantíssimo. São 24 anos com quatro europeus campeões do mundo.
É.
Nem Argentina, nem Uruguai, nem Brasil interrompeu isso. Então, a gente precisa abrir os olhos, né? A gente está ficando para trás aí com relação ao futebol europeu. E eu acho, então, que o Tite, nessa Copa América, tem de trabalhar essa garotada sim. Se não for campeão, parabéns. Porque trabalhou pensando na Copa do Mundo, que é o objetivo maior.
E um detalhe, já está na hora do Tite começar a convocar jogadores que atuam aqui no Brasil, até para trazer um pouco mais o torcedor para a Copa América. E está previsto, segundo previsões, a CBF vai marcar dois jogos com o grupo da Copa América aqui no Brasil, antecedendo a estreia, que vai ser em São Paulo, e a final no Maracanã.
Se deixarem, né? Se o consórcio deixar, porque o gramado não está ruim.
Agora, isso é uma retaliação, uma outra
Quem
história.
Quem vai estar administrando o Maracanã?
O ideal,
na Copa América.
O ideal é que seja a dupla Fla-Flu junto com o governo do Estado.
Mas
que seria o ideal.
Isso eu acho que não vai rolar, não, porque já tem três empresas interessadas num consórcio.
Até a do Palmeiras. Que
a do Palmeiras e a outra que faz show. Ah, que é a que faz shows lá no Palmeiras, exatamente, que promete brigar contra a federação. Essa situação do Maracanã é incômoda, né, para o futebol do Rio.
É verdade.
Né?
É só lembrar da agenda da seleção, que é uma agenda bem apertada, né? Depois desse jogo no sábado, joga na terça-feira contra a República Tcheca. E oficialmente, o próximo jogo da seleção, depois desses dois amistosos, já é a estreia do Brasil em junho, dia 14 de junho, no Morumbi, contra a Bolívia pela Copa América.
Tem o Brasil e Colômbia em setembro, né, agendado?
Mas o Edu Gaspar, eu vi uma entrevista dele, uma TV a cabo, e ele disse que está tentando viabilizar dois jogos no Brasil, dentro do nosso país, antes da estreia da Copa América, que vai ser em São Paulo no dia 14 de julho.
Já deve ser já para a fase preparatória para a
Copa. É com o grupo Aqueles convocado para a Copa antes. América.
Aliás, só para finalizar, o Panamá é um adversário
fortíssimo.
Fortíssimo, como também a República Tcheca. 17:42.
E o Palmeiras no azul da partida.
Amanhã começam as quartas de final do Campeonato Paulista 2019. E o Palmeiras entra em campo. E quem tem os detalhes é o Luiz Ferreira.
Palmeiras entra em campo para enfrentar o Novo Horizontino. O técnico Luiz Felipe Scolari fez duas trocas na lista de inscritos do Verdão para o Paulistão. Saem Rafael Veiga e Carlos Eduardo,
entram Arthur Cabral e Juninho. Sobre o adversário, o zagueiro Antônio Carlos conversou com a imprensa hoje e falou sobre o ímpeto que os adversários do Palmeiras têm nessa temporada. Vamos ouvi-lo.
Os adversários que jogam contra a gente, eles vêm mais empenhados, vêm querendo impor dificuldade para a gente. Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente o que a gente está fazendo nos treinos, tem que estar ligado em cada partida, porque a gente sabe que cada partida contra a gente é muito difícil.
Olha, Valdir Luiz, zagueiro Antônio Carlos, agora ele fala sobre um detalhe. O primeiro jogo das quartas entre Palmeiras e Novo Horizontino acontece lá no Jorge Mael de Biase, em Novo Horizonte. A diretoria Novo Horizontino vai passar o local de mandante também para o Palmeiras, vai abrir para os torcedores do Palmeiras. Vai ser praticamente um estádio como se fosse do Palmeiras mesmo, jogando com a torcida do Palmeiras. O zagueiro Antônio Carlos fala dessa situação.
Sim, sim, mas independente, eu acho que a gente já tem mostrado também, se tivesse a torcida só do Novo Horizontino também, a gente demonstrou já várias vezes que fora de casa, querendo ou não, aquela energia positiva que quem está na frente da televisão assistindo também influencia bastante, dos nossos familiares também. Então, já que vai ter a torcida, então é sempre bom, né? Ter a torcida do Palmeiras em massa lá dentro do estádio para que a gente possa fazer um ótimo jogo e fazer uma ótima partida para mostrar para eles.
Sobre o time que entra em campo no sábado, ninguém sabe, ninguém viu, Filipão só divulga momentos antes da partida, Valdir.
Com o elenco que tem, ele pode se dar esse luxo, né, ô Bocage? Claro que ele escreveu 28, o elenco tem 36, 8 ficaram fora, incluindo até o Eric que vem emprestado pro Botafogo. Mas ele pode se dar o luxo de mesclar ou mudar o time, porque o Palmeiras tem um grande elenco, né?
Pode. E gol da Venezuela, 2-0 em cima da Argentina, vai dar trabalho na Copa América.
E muito.
Mas sobre o Campeonato Paulista, essa é a primeira fase, na verdade, apesar do São Paulo quase não ter entrado, e se prevalecesse o critério de soma de pontos, não teria, porque o São Paulo ficou em nono lugar e a Ponte Preta ficou em sexto, não entrou, por conta de classificação, de critérios de regulamento. Mas o fato é que o importante era estar entre os dois primeiros do grupo com um agravante. O time poderia perder e mesmo assim não perder a sua posição no grupo, porque ele não tinha um confronto direto dentro de cada um dos quatro grupos. Os times do grupo A jogavam contra os do grupo B, C e D, um regulamento meio confuso. O fato é que o Palmeiras passou em segundo na soma total de pontos, ficando atrás do Red Bull, entre o Santos e Red Bull. Aliás, uma curiosidade, né? Uma das quartas de final do Campeonato Paulista reúne o primeiro e o terceiro colocados, o Red Bull e o Santos. Então, teoricamente, é o melhor jogo, né? É. E a uma das outras quartas de final é São Paulo e Oeste.
São Paulo passou pelo gongo, hein?
São Paulo, que foi o nono, e o Oeste, que foi o oitavo. Então, olha que situação.
São Paulo e Ituano.
Ituano. São Paulo e Ituano. O Ituano ficou em oitavo no geral e o São Paulo em nono. Então, que critério é esse? Dois dos piores, dos oito, se enfrentam e dois dos melhores se enfrentam. Mas é coisas do regulamento, né? O que é combinado não sai
caro. Não
sai
caro,
é verdade. Isso que fala? Mas o Palmeiras surge aí como favorito, sem dúvida alguma, a menos que pague os salários no Santos.
E o detalhe, o Palmeiras precisa ganhar um título que não ganha desde 2008, um título paulista. São 17h46.
Uma vez Flamengo.
O Flamengo joga domingo, 16 horas no Maracanã, o clássico com o Fluminense. Uma simples vitória do Flamengo, ou até um empate, sepulta qualquer pretensão do Botafogo e da Cabofriense de chegar a uma semifinal de Taça Rio. Quem tem os detalhes do Flamengo é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Vamos lá, Rafa.
O Flamengo chega à última rodada da Taça Rio na segunda colocação, com 11 pontos conquistados. Um empate entre Cabo Friense e Volta Redonda por 1-1, nesta quinta-feira no Correão, manteve o rubro-negro na zona de classificação para a próxima fase. Por outro lado, o time do técnico Abel Braga não está garantido na semifinal do segundo turno. Temos o seguinte cenário: se vencer, está classificado. Se empatar, terá que torcer para que a Cabofriense não vença o Madureira na última rodada em Conselheiro Galvão ou que o Bangu perca para o Vasco em São Januário. Se perder, a situação se complica. Cabofriense necessariamente tem que perder e o Botafogo não pode vencer o Americano por um placar que supere o saldo de gols. No momento, o Fla tem saldo de 7 e o Alvinegro de 3. Bruno Henrique aproveita para falar sobre as oportunidades criadas e desperdiçadas nos últimos jogos.
E a respeito dos gols perdidos, como eu falei, é bom que a gente está criando e perdendo inúmeras chances, né? Era ruim se a gente não estivesse criando e não ia ser bem legal. Mas é como eu sempre falo, e todos falaram, a gente tem que ter um pouquinho mais de capricho e ser mais letal ali na frente quando as oportunidades aparecem. Estamos criando bem, estamos criando muitas oportunidades, então a gente tem que ter um pouquinho mais de capricho e ter um pouquinho mais de paciência ali na frente do gol quando as oportunidades aparecerem.
O Flamengo deve manter o mesmo time que venceu o Madureira na última rodada no Maracanã, com Diego Alves no gol, Pará na direita, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda Renê, no meio campo Ronaldo, Arão e Diego, no ataque Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. No Fla-Flu foi confirmado pela Federação do Rio de Janeiro o auxílio do árbitro de vídeo. O Maracanã é o único estádio apto a receber a tecnologia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ainda complementando o noticiário do Flamengo, o Flamengo anunciou agora há pouco seu novo patrocinador master, o Banco Digital BS2. O acordo vai até 2020. O clube estimula uma arrecadação superior a 30 milhões. O contrato só entrará em vigor após análise e aprovação do Conselho Deliberativo. O acordo tem, além do pagamento de um valor fixo de 15 milhões, acréscimo de acordo com a participação do clube na venda de produtos do PS2. Nesse caso, aposta de que a força da torcida rubro-negra vai aumentar a arrecadação. São 17 horas 49 minutos.
No Mundo da Bola.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1. Programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17 horas, 51 minutos. Amanhã tem Vasco da Gama e Bangu. Joga 19 horas no estádio de São Januário. Abertura do show de bola às 18h30. O André Luiz Mendes vai narrar. Eu, Bruno Mendes, Rafael Monteiro, direto de São Januário para Vasco da Gama e Bangu. Jogo importante para os dois, hein? O Vasco precisa vencer e o Bangu também. Quem tem os detalhes do Vasco é ele, Rodrigo Ricardo.
O Vasco só depende de si para chegar às semifinais da Taça Rio. O gigante da colina segue entre os dois classificados do Grupo B, junto com o Fluminense, e encara o Bangu neste sábado. Na última vitória vascaína contra o Rezende por 2-0, Bruno César desencantou. O meia não fazia um gol há quase um ano e espera continuar balançando as redes daqui pra frente.
Dá uma aliviada boa aí, né? Tira um peso das costas aí. Mas é como falei, acho que tava trabalhando pra isso, né? Tava focado, mas acho que o mais importante, com certeza, é sempre o Vasco tá vencendo, independente de quem faça os gols ou não.
O camisa 10 do Vasco da Gama também falou sobre o último jogo da Taça Rio em São Januário.
Um jogo complicado, a gente sabe da qualidade do time do Bangu, tá fazendo um grande campeonato, mas acho que a gente vai jogar diante da nossa torcida, no nosso estádio. A gente tem que, como falei nas outras entrevistas, acho que o Vasco, quando entra num campeonato, a gente entra para vencer.
A Rádio Nacional transmite Vasco e Bangu a partir das 18h30 da noite deste sábado. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Bocage! Tem favorito amanhã? O Vasco tem 8 pontos. O Bangu tem 12 no seu grupo. Vasco joga em São Januário. Vai ter que vencer, porque se ele perder e o Volta Redonda empatar jogando em casa com Boa Vista, o Fluminense, mesmo perdendo para o Flamengo, se ele perder, basta um empate do Volta Redonda que ele fica fora da semifinal da Taça Rio.
O que para o Vasco faz uma pequena diferença, porque o Vasco está na final do campeonato, na semifinal.
Mas se ganhar a Taça Rio, ele joga com vantagem.
Mas, de momento, para essa situação, não entrou na Taça Rio, beleza, a gente já está na final do campeonato. Então, não é um prejuízo maior, como foi, por exemplo, do Botafogo, que não está lá e não vai estar. Né? Então, é isso. Agora, o curioso é que o Vasco ficou numa situação em que ele só não pode calcular melhor porque ele joga antes do Fla-Flu. Porque se ele jogasse depois do Fla-Flu, ele poderia até fazer contas no sentido de quem ele iria enfrentar na semifinal da Taça Rio. Porque ele tanto pode, se ele perder, a conta agora eu teria que fazer com papel na mão, mas se o Vasco vencer e o Flamengo vencer, ele pega o Bangu de novo na próxima fase.
Ou Volta Redonda, se o Bangu...
Ou Volta Redonda.
Ou Cabo Friense. É mais difícil, que tem 16 pontos. O Bangu e Volta Redonda que estão mais próximos de entrar na fase.
É Cabo Friense.
Não, no todo... Perdão. Eu já estou projetando o final.
É, o Vasco pode, se o Flamengo vencer, o Vasco pega de novo o Bangu. Agora, se o Flamengo perder e o Vasco vencer, o Flamengo pode terminar em segundo e aí Flamengo e Vasco na semifinal da Taça Rio.
É verdade.
Mas se Cabo Friense ganhar...
Se Cabo Friense ganhar, e o Flamengo não entra. Mas é Cabo Friense e Madureira.
Cabo Friense e Madureira e Conselheiro Galvão.
E Conselheiro Galvão, Madureira lutando para não cair.
É.
Né? Então, é delicado também. Então, pode acontecer uma série de coisas. Pode dar Vasco Fluminense, não.
Não dá.
Vasco contra o Flamengo, contra o Bangu ou contra Cabo Friense.
Ou até contra então, o Botafogo de maneira remota, se o Botafogo entrar.
Agora, Boca, eu só acho estranho. Houver
milagre nessa
como é a última rodada da Taça Rio, todos os jogos deveriam ser no mesmo horário, no mesmo dia.
Mas aí...
Mas o que acontece...
Tem televisão
corretíssimo. Mas tem TV no meio, mas poderia ser um jogo que não fizesse diferença. Mas essa tabela foi feita antes do meio de semana. Porque tem o estatuto do torcedor, tem aquelas situações todas.
Da PM, não ter o jogo
dos jogos aqui. Não poder ter dois jogos no Rio, enfim. O fato é que o Vasco vai jogar e tem que vencer mesmo. Afinal de contas, não se fala isso, temos de enfrentar todos, independentemente do que virá pela frente para ser campeão. E eu lembro de novo, se o Vasco passar, pegar o Flamengo e for eliminar na Taça Rio, não há problema, o Vasco já está na final do campeonato. Agora a questão no quadrangular final, na semifinal. A questão é o total de pontos. Hoje o Flamengo é o líder, o Vasco é o segundo, o Fluminense é o terceiro. Não é isso?
Todos bem perto.
Todos bem próximos, bem perto ali. Se o Fluminense for campeão da Taça Rio, acho que ele passa o Vasco. Então daria Vasco e Flamengo na semifinal.
Aí nós só podemos fazer essa contabilidade segunda-feira. Aí nós já podemos já prever o que vai acontecer na fase semifinal.
Mas hoje estão... O Fluminense não está classificado ainda,
pra
não?
Para semifinal está. 21 pontos está.
Não, para a final do campeonato.
Ah, do campeonato está. Já está com 21 pontos. Está praticamente classificado.
Vou falar uma coisinha, hein? Que regulamento
esdrúxulo. Está classificado, sabe por quê, Bocage? Não vale os jogos da semifinal.
Não.
Só vale... O Fluminense tem 21. Se o Bangu vencer, ele vai 22. Mesmo perdendo, ele entra como quarto colocado.
Porque o quinto não passa, acabou o Friense empatou.
Acabou o Friense empatou, entendeu? A briga está entre Bangu e Volta Redonda para ver qual será o quarto colocado na semifinal, não na Taça Rio.
Porque se o Bangu entrar, então já define inclusive os quatro semifinalistas, que seriam Flamengo, Vasco, Flamengo, Vasco, Bangu e Fluminense.
E se bobear, poderíamos ter uma repetição dos jogos semifinais da Taça Rio e do Campeonato Estadual.
É verdade.
Eu acredito na Cabo Friense aí, beliscando uma
vaga. Acho muito difícil, porque ela joga contra Madureira, e os ventos sopram forte lá em Madureira, quando Madureira precisa do resultado. Ô, Luiz Ferreira, o seu destaque
aquele
final.
Aquele cachimbo acende ou não?
A cachimbo já acendeu muito agora, amigo. Bate um vento que vem lá do mercado. Cruzeiro, final, vamos lá.
Amanhã também tem quartas de final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro entra em campo para enfrentar a Patrocinense. E o Mano Menezes está fazendo que nem o Filipão, mistério. Certo é que o capitão Henrique não joga, levou o terceiro cartão amarelo. O atacante Rafinha volta. Provavelmente o Ariel Cabral deve ser o substituto do Henrique no meio campo.
Só que o Mano Menezes está fazendo um mistério danado. Valdir Luiz, final de semana de muita coisa acontecendo nos campeonatos estaduais. E a gente está no intervalo para Venezuela 2, Argentina 0. E não é brincadeira, já era para estar uns 4-5-0 Venezuela.
Segunda-feira vamos dissecar tudo isso que vai acontecer no final de semana.
Dissequemos.
Um abraço, Feira. Bom caso, um abraço.
Um abraço, bom fim de semana. E domingo no Mundo da Bola, a presença do Ailton.
Ailton, tive com ele ontem.
Técnico da Portuguesa, grande isso, figura.
Exatamente. Ailton jogou no Flamengo, no Fluminense, o Botafogo foi campeão pelos três. E campeão também pelo Grêmio em 96. Um abraço, meu caro Rodrigo Ricardo.
Abraço.
Amanhã tem show de bola a partir de 18h30, direto de São Januário, Vasco e Bangu, André Luiz Mendes, eu, Bruno Mendes, o Rafael Monteiro e toda a seleção nacional do rádio. A bola rola 19 horas para Vasco da Gama e Bangu. 17h58, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, nesta sexta-feira, dia 22 de março de 2019. Tive ao lado do Sérgio Bocardi, Luiz Ferreira e também do Rodrigo Ricardo.
Dia Mundial da Água, parabéns ao nosso repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Agradecer também ao nosso querido e amigo, esse talentoso Rafael Espíndola. Na mesa de áudio, a central técnica Jorge Brum e o Roberto Barrucho. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília. O programa Mundo da Bola volta segunda-feira, a partir de 5 da tarde, aqui pela Nacional. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.